7h04. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021.
Bom dia, Juliano. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, região. Em Lauro Miller, tempo nublado. Hoje um pouquinho mais frio, 17 graus a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos, a partir de agora, o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo através do Facebook.
A noite de segunda-feira foi marcada pelo clima chuvoso e temperaturas agradáveis. Já na tribuna da Câmara de Vereadores aqui em Lauro Miller, o clima estava bem diferente.
Os vereadores seguiam um roteiro que já é conhecido da população. A oposição foca nos pontos negativos e a situação ressalta os positivos.
O vereador Acione Andrade Isidoro Serraninho mirou as cobranças e críticas especialmente para a área da saúde do município.
A vereadora Cícia Alves Velho, ao utilizar a tribuna, rebateu fortemente as críticas e um princípio de tumulto movimentou o plenário da Câmara, envolvendo Serraninho e Cícia. O presidente Manuel Leandro Filho, Nel, teve que intervir para dar prosseguimento à sessão.
7 vereadores utilizaram o espaço na tribuna para abordar os mais variados assuntos. Hoje é terça-feira, você já sabe, daqui a pouco você acompanha a cobertura completa aqui no nosso programa.
E tem recado importante para os nossos ouvintes, moradores da cidade vizinha de Treviso.
Proprietários de imóveis devem regularizar o sistema de esgoto sanitário individual. A regularização é necessária para impedir que os efluentes domésticos sejam destinados à rede pluvial sem o devido tratamento e, consequentemente, causem prejuízos ao meio ambiente.
O engenheiro ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Treviso, a Funtrev, o Gustavo da Silva Serafim, vai conversar conosco e reforçar o comunicado e explicar sobre os prazos que devem ser seguidos pelos moradores do município vizinho.
O Cruz de Malta Notícias desta terça-feira traz também a previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Será que vai continuar chovendo? O giro da reportagem com o Ney Bordignon, o plantão policial e também as informações do esporte.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9.
Pela internet você nos ouve pelo nosso site, o radiocruzdemalta.com.br, e também estamos ao vivo em vídeo pelo Facebook. Você pode nos assistir por lá, deixar o seu alô, o seu abraço, o seu bom dia e a gente registra a sua participação. Nós também contamos com a sua interação pelo nosso WhatsApp, que você já deve conhecer, é o 99630-6000. Você pode usá-lo para sugerir pautas, fazer a sua reclamação, o seu agradecimento, conversar conosco aqui. O canal está aberto através do nosso WhatsApp.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
Nós começamos o nosso giro pelos jornais com o Tribuna de Notícias aqui da nossa região, da ANREC e AMESC. Clima movimentado não só em Lauro Miller, mas também teve gritaria e manifestação na Casa Legislativa de Orleans. Sessão desta segunda-feira precisou ser suspensa por alguns minutos. O debate sobre o reajuste remuneratório dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município causou repercussão durante o encontro. Fala também sobre o trabalhador que morreu em canteiro de obras de instalação de redes de energia na Serra do Rio do Rastro. O profissional foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital local, porém não resistiu e veio a óbito. Ele tinha 42 anos de idade e era funcionário da empresa Camargo Correia Infra. Em Cocal do Sul, alunos são medalhistas na Olimpíada de Astronomia. Ao todo, foram 11 medalhas entregues aos estudantes das escolas Cristo Rei, Demétrio Betiol, José Peruque e Colégio Maximiliano Gaidzinski. Também na capa do Tribuna de Notícias, MDB mantém prévias agendadas para fevereiro. Caso os 3 pré-candidatos do partido ao governo do estado cheguem ao entendimento, as prévias serão canceladas.
O Diário do Sul, que circula pela região da Amurel, traz como principal chamada de capa na edição desta terça-feira: cidades ainda mais unidas. Prefeitos de Tubarão e Capivari discutem projetos. Revitalização do acesso entre os dois municípios via bairro Santo André foi garantida. Ainda em destaque na capa do Diário do Sul: achei que ia morrer, vítima de homofobia, Patrick Machado relembra a perseguição e agressão cometida por 3 jovens na cidade de Tubarão no fim de semana. E o destaque ainda também para Tubarão: caravana de Natal volta a percorrer os bairros hoje. Trenzinho leva o Bom Velhinho e a Orquestra Santa Terezinha. Na área de segurança, homicídio: 2 suspeitos no caso Amanda são soltos. Apenas o acusado de atirar e enterrar a jovem de 21 anos segue preso.
Jornal ND, com circulação em todo o estado aqui de Santa Catarina, a matéria de capa fala o seguinte: governo federal tira 39 milhões destinados às BRs 470 e 163. Divulgação da manobra tida como sorrateira, que cortou os investimentos previstos para melhorias na infraestrutura das estradas, foi revelada durante evento em que a Fiesc apresentava estratégias para logística e transporte. Também chamada de capa do jornal ND, estado pode ficar sem SAMU na virada. Tribunal de Contas alerta governo estadual sobre a impossibilidade de finalizar licitação ainda este ano para contratação de serviço. E também uma informação da região de Florianópolis: vistoria no Ticem identifica 11 falhas, dificuldades de cadeirantes ou pessoas que teriam muletas para circular pelo terminal central ou ônibus foram anotadas ontem por representantes do Ministério Público e de entidades de deficientes.
O jornal Zero Hora, em circulação no estado vizinho do Rio Grande do Sul, traz como principal chamada de capa: mercado de trabalho. Desemprego recua no estado, mas vagas criadas têm salários menores. Enquanto a taxa de desocupação caiu 10,5% no terceiro trimestre de 2020 para 8,4% em igual ao período deste ano, renda média do trabalhador sofreu um tombo de 8,4% segundo dados do IBGE. Postos informais de qualidade inferior ajudam a explicar o cenário. Ainda na capa do Zero Hora, eleições, Congresso discute projeto que duplica o fundo eleitoral no próximo ano. Combustíveis, comissão vai apurar Petrobras após fala de Bolsonaro sobre redução de preços. Destaque ainda também no cenário internacional: tensão, Estados Unidos anunciam boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. E também o destaque ainda para o esporte na capa do Zero Hora: fracasso e vaias no Beira-Rio. Inter perdeu para o Atlético Goiano por 2-1 de virada e fica com possibilidades remotas de obter vaga na Copa da Libertadores da América.
No estado de São Paulo, uma foto de capa: Anhangabaú reabre, mas ainda incompleto. 4 meses após a inauguração oficial, o espaço atrai esportistas, mas quiosques comerciais só tem previsão de começar a funcionar em até 6 meses. Ao que parece aqui pela foto, é um parque que inclusive tem espaço para skatistas. Ministra do STF recua e libera pagamento de orçamento secreto. Sempre dando o parecer, né? O orçamento secreto é por conta do estado de São Paulo. Antes de liminar de Rosa Weber, comissão fixou emendas de relator em 16 bilhões para 2022. Esta é a capa do estado de São Paulo e as principais informações que você vai acompanhar nos jornais de circulação aqui no nosso país. Bom dia para você que nos acompanha aqui nos 89,9 FM, também lá no Facebook. Uma ótima terça-feira para todos vocês. A gente vai junto nessa manhã um pouco mais fria, não que ontem estivesse calor, né? Mas de acordo com o Peter, a chuva chegou e chegou com bastante força. Ontem choveu boa parte do dia. Daqui a pouco ele traz a previsão do tempo para você que está ligado na Cruz de Malta FM. E a gente sempre repete aqui, se você quiser participar, 99630-6000 é o WhatsApp aqui da Cruz de Malta FM. E você lá no nosso Facebook também pode deixar o seu bom dia, o seu abraço, que a gente faz questão de registrar a sua participação. Só um detalhe aqui, Juliano, também, se o pessoal quiser participar pelo WhatsApp: ontem nós tivemos mais uma falta de energia, assim como tinha ocorrido no domingo, né, que quase colocou em risco a abertura do Natal aqui de Lauro Miller, além da chuva. Mas ontem, inclusive, a gente terminou o nosso jornal com os equipamentos aqui que seguram a energia, senão a gente tinha saído fora do ar. E ficou assim durante um bom tempo. Me parece que foi uma falta até bem geral, né? Depois você trouxe essa informação no Cruz de Malta Notícias, segunda edição. Mas eu não sei até que horas que o pessoal, em algumas comunidades, pelo que eu vi de relatos, o pessoal ficou até a tarde, começo da noite, sem energia, Juliano. Então, se o pessoal quiser contribuir com a gente aí pelo nosso WhatsApp, 99630-6000. Por aqui deve ter voltado por volta de umas 9h30, né? Não foi tanto tempo assim, 9h30, 9h40, aqui em Lauro Miller, no Guatá. Mas eu li relatos de comunidades que ficaram até mais tarde sem energia. Se você foi uma dessas, por favor, mande mensagem para o 99630-6000, até para a gente saber o que aconteceu, porque uma hora ainda vai, né? Mais 4, 5, 6 horas sem energia já fica mais complicado. Gente, o Cruz de Malta Notícias, primeira edição, está no ar, sempre em nome das Madeiras Arizona, que trabalha com construção de casas e galpões. Todos os tipos de madeira bruta e beneficiada, abertura, materiais hidráulicos e elétricos, tudo o que for necessário para a construção da casa, você encontra na Madeiras Arizona. Anota aí os telefones, 3464-3085 ou pelo WhatsApp, é o 99116-6700, 99116-6700. Se você preferir, vá até a loja na rodovia SC390, no bairro Arizona, em Lauro Miller.
E hoje, terça-feira, é a terça-feira matinal do Supermercado São Pedro, onde você encontra leite e pão fresquinho para um café saboroso. Então vá conferir algumas das ofertas. Tem leite longa-vida Tirol, 1 litro integral, semidesnatado ou desnatado, a R$ 2,99. Pão francês São Pedro, quilo a R$ 5,49. Biscoito Orquídea Tortíssimas, 130 gramas a R$ 1,57. Leite em pó Ninho Forte Mais, 380 gramas com fibras a R$ 12,99. Chocolate Bis Lacta, 126 gramas a R$ 3,95. Ofertas válidas para as lojas do Supermercado São Pedro em Uruçanga, Cocal do Sul e também Olhança e agora também Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, o gigante da economia, grandes marcas a preços baixos, só aqui. A loja em Orleans fica na rodovia SC108, o telefone é o 3466-4002.
Juliano, a gente vai trazer daqui a pouco toda a repercussão da Câmara de Vereadores, né? Todas as falas, como é de praxe aqui no nosso programa, todas as terças-feiras. Só uma informação muito, mas muito importante que envolve a Câmara de Vereadores, aquele processo contra o PL por questão de candidatura fictícia, percentual, cota de vagas para mulheres, que já teve uma decisão contra o PL, né? A decisão foi no dia 14 de julho de 2021, houve recurso, foi para a segunda instância, está marcado hoje, dia 7 de dezembro, para ir para o plenário em segunda instância, já a partir das 5 horas. Aí eu acredito que tem uma ordem do dia para fazer essa votação. Inclusive, a gente está em contato com o advogado do Miotello, que é um dos interessados nessa ação, né, que corre agora já de maneira pública aqui com as informações que a gente vai trazer, para tentar explicar para a gente o que vai acontecer hoje, qual é o procedimento, o que acontece, porque no dia 14 de julho a Raquel Bressan Garcia Matheus, que é juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral de Orleans, julgou procedente a ação proposta pelo Valdeci Miotelli contra o Partido Liberal de Lauro Miller. E aí o que acontece? Declarou a nulidade dos votos recebidos pelo candidato a vereador, o revogou o registro da candidatura do PL, entre outras decisões. Com isso, o que aconteceria? O Serraninho, que é do partido PL, sairia justamente para o Valdeci Miotelo assumir na Câmara de Vereadores. Mas houve o recurso, agora está em segunda instância, mas inclusive o parecer da Procuradoria do Ministério Público Federal é que se mantenha essa decisão, que a gente acompanha aqui no documento que já é público. Eu vou até ler uma parte aqui, aquela história dos 6 candidatos. O PL concorreu com 6 candidatos, 4 candidatos homens e 2 mulheres, dentre essas 2 mulheres a Gislane Cândido, que acabou desistindo. E por conta dessa desistência, não houve aquele 33% necessário para que pudesse se concorrer nas eleições passadas. Então eu vou ler um pedaço do parecer aqui do Ministério Público Federal, esse documento já é público. Diz o seguinte: assim encontram-se preenchidos todos esses pressupostos, sendo certo que de fato o PL de Lauro Miller concorreu de fato com apenas uma candidata, já que a outra, Gislane Cândido, apenas foi registrada formalmente sem que participasse de forma efetiva da disputa, o que representa relativamente àquela candidata menos de 30% em relação ao número total de candidatos do gênero masculino da lista, que era de 4, portanto, aquém do mínimo exigido em lei, de modo que evidenciava a fraude alegada na inicial e reconhecida pela sentença recorrida. Em síntese, sobre essa fraude, os apelantes alegaram ter havido conluio com a coligação adversária que teria comprado a renúncia da candidata para prejudicar o partido, elencando fatos reveladores do oferecimento de quantia a outras candidatas. No entanto, como bem ponderada pela ilustre magistrada, tal fato, acaso fosse verdadeiro, por si só não impede a caracterização da fraude que se deu em momento anterior a estes supostos fatos. Além disso, tais fatos nestes autos não foram suficientemente comprovados. Aí segue aqui uma outra parte do seguinte: nesse contexto e em tais circunstâncias, infere-se que efetivamente a candidatura à vereadora pelo PL de Lauro Miller, de Gislaine Cândido, foi mera ficção providenciada primordialmente para que fosse cumprida formalmente a cota mínima de candidaturas femininas previstas no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Vez que a referida candidata nunca manifestou interesse em participar do pleito, não praticou qualquer ato de campanha, nem programa de TV ou rádio, não utilizou redes sociais para divulgar sua candidatura, não distribuiu santinhos, sendo que quando cogitou a ideia de realizar algum ato de campanha, se viu abandonada a esmo pelo partido, sem nenhum suporte e ou apoio ou orientação do partido político pelo qual concorreu, que levou a renunciar à sua candidatura. Esse é o parecer da Procuradoria da República, o Ministério Público Federal. Aí lá no final ele ainda fala o seguinte: ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral, por seu agente signatário, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos nos termos acima consignados. Então, repito, hoje às 5 horas há um julgamento no plenário desse processo, que é importante, inclusive, para a Câmara de Vereadores aqui em Lauro Miller. Tudo que você já acompanhou aqui, a gente vai tentar as entrevistas com os advogados para esclarecer para a gente, mas amanhã, inclusive, a gente pode ter novidades sobre esse caso, se o Serraninho continua ou não na Câmara de Vereadores e se vai haver um novo vereador na Câmara de Vereadores de Lauro Miller.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
7:20, hora da gente saber então como o tempo vai se comportar ao longo desta terça-feira aqui na nossa região. Meteorologista Peter Schoer participando ao vivo com a gente a partir de agora. Peter, a terça-feira iniciou já com o tempo nublado, teve também uma pancadinha leve, alguma garoa ainda já nessas primeiras horas da manhã do dia. Essa condição de chuva permanece ainda durante toda essa terça-feira aqui pela região. Peter, conta pra gente, muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano. Bom dia para todos os nossos ouvintes da Cruz de Malta. Hoje tem a influência direta dessa baixa pressão, que ontem proporcionou algumas pancadas com trovoadas. E hoje essa baixa pressão ela começa, aos poucos, a se afastar para o Oceano Atlântico. Só que a dinâmica de circulação de umidade dessa baixa pressão ainda favorece chuvas ocasionais. Mas quanto mais para tarde, turno da noite, mais ela se afasta e mais vai ocorrendo algumas melhorias. Então é um dia fechado, com chuva, só que com alguns momentos de melhora, né? Não é ruim o tempo todo, não. Então agora pela manhã vai seguindo aí com indicativo de chuva, garoa, momentos curtos de melhora, à tarde também, só que quanto mais para tarde e noite, mais vai secando, mais a atmosfera vai estabilizando. As temperaturas elas seguem próximas aí da marca dos seus 24, 25 graus. O vento ele fica predominante do quadrante sudeste a leste com algumas rajadas de 20, 40 km por hora. Vai ter momentos do dia que o vento é fraco, vai ter momentos que ele é um pouco mais forte. E tanto na quarta quanto na quinta, essa baixa pressão ela já vai estar um pouco mais afastada. Ela vai estar bem afastada das áreas aqui do continente, né? E eu acredito assim que, mas mesmo ela estando afastada, ela deve jogar bastante umidade aí ainda para as áreas aí do centro-leste do estado. Então tem indicativo aí para ter chuviscos passageiros entre o início das manhãs, madrugada, início das manhãs, e finais da tarde e noites. Só que a coisa bem isolada. Tempo bom, tempo seco, né? Alternância entre sol e céu nublado, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Friozinho durante a madrugada, início da manhã, entre 14 e 15 graus, e tardes mais aquecidas, com 25, 24 graus. Na Serra Catarinense não se descarta geada isolada, tanto na quarta, quinta e sexta, só que é coisa bem pontual, nas baixadas e vales. E durante a sexta e fim de semana o tempo é bom, o sol ele predomina, esquenta bem, pode chegar a casa dos 30 graus. Só que tem o seguinte: pancadas passageiras de verão podem acontecer no fim de semana por conta do maior aquecimento diurno. Juliano.
E Peter, como você comentou, na quarta ele pode ter formação de geada nessas partes mais altas da serra. Essa geada ela pode trazer algum prejuízo para alguma cultura ali da região?
Eu acredito assim que até pode, porque já é considerado um frio tardio. Então, nessas culturas aí que já estão em flor, desenvolvimento, até pode ser que traga, assim, dificilmente, porque as culturas ali, como fruta de caroço ali, que tem mais a maçã, que tem um domínio mais amplo ali na Serra Catarinense, já é acostumado com essas temperaturas mais baixas. Então, quem sabe uma hortaliça, algo do tipo, até pode ser que tenha algum transtorno. Mas é coisa bem pontual, porque a geada ela só vai acontecer nas baixadas e vales. Então é algo assim muito localizado, é mais ali no distrito de Cruzeiro, ali em São Joaquim, que pode ter geada, ali naquela região ali do distrito de Vacas Gordas, em Urubici, ali no distrito de Jararacas também, que é ali em Urubici, algum ponto bem localizado, isolado ali da região ali de Bom Jardim, Painel também no interior. Então assim, quanto mais para o interior, maior essa condição para ter formação de geada, mas é algo assim bem pontual que vai acontecer com mínimas entre 1 a 4 graus.
Peter, bom dia, Thiago, tudo bem?
Tudo bem, Thiago, tudo bem, graças a Deus.
Choveu quanto por aqui ontem pela região?
O volume total que a gente teve em 24 horas ficou próximo aí dos seus 45 milímetros, esse foi o total de chuva que a gente teve. Nos últimos 7 dias, o volume total foi 52, então a chuva mais significativa foi mesmo ontem, desde o início do mês. É uma chuva que ela é bem-vinda, né? Justamente porque o mês passado não teve chuva muito volumosa, ficou abaixo da média. O mês de setembro e outubro também ficou abaixo da média, então essa chuva que já aconteceu agora é uma chuva muito bem-vinda. O volume total, assim, que a gente teve, na média, né? O volume total não, na média, foi em torno aí dos 40, 50 milímetros em toda a faixa litorânea.
Tá certo, Peter. Obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. A gente volta ainda ao longo desta terça-feira aqui na programação para atualizar as informações, as condições do tempo aqui para nossa região. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, Juliano. Abraço para você, abraço aí para o Thiago e para todos os nossos ouvintes da Cruz de Malta. E a gente volta a conversar ao longo da programação. Grande abraço, até mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo. Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Nós vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo comercial no Cruz de Malta Notícias desta terça-feira, dia 7 de dezembro. E aí, na sequência, a gente volta, então, dando destaque para a sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Voltamos em 3 minutinhos. Estamos de volta. Bom dia para você que nos acompanha, que começa essa terça-feira bem informado na companhia da Cruz de Malta FM, minha e do Juliano Altino. E sem perder tempo, vamos então com a reportagem Cruz de Malta.
O repórter Cruz de Malta vai até você.
Ney Bordion com a intervenção da manhã desta terça-feira. Ney, bom dia, qual é a informação?
Alô, Thiago, muito bom dia para você, bom dia, Juliano, bom dia aos nossos ouvintes sintonizados aqui na Cruz de Malta FM. Bem, eu venho aqui para falar com você aí do bairro Arizona, os moradores residentes aí no bairro Arizona. Por quê? Porque quinta-feira, dia 9, é essencial que vocês, todos os moradores, façam-se presentes na segunda reunião itinerante do Poder Público, o projeto Lauro Miller Mais Próximo de Você, que acontecerá na quinta-feira, dia 9, lá nas dependências do Salão de Festas da Igreja Santa Paulina, no bairro Arizona, aonde o executivo, a prefeita Sayonara e a vice Soraya, juntamente com todo o secretariado, estarão na segunda reunião itinerante no bairro Arizona, nesta quinta-feira, dia 9, tirando as dúvidas, conversando com a comunidade mais próximo de você, junto com os moradores e residentes. Então, é essencial que todos se façam se presentes na quinta-feira, dia 9, a partir das 18 horas. Lá no Salão de Festas da Igreja Santa Paulina, no bairro Arizona, para estarem tirando suas dúvidas e também, na oportunidade, serão apresentados os projetos de melhorias aí para o bairro Arizona. Então todos estão convocados, convidados na quinta-feira, dia 9 de dezembro, às 18 horas, na igreja, no salão de festas da Igreja Santa Paulina, no bairro Arizona. É a segunda reunião itinerante de bairros do projeto Lauro Miller Mais Próximo de Você. Então todos do bairro Arizona devem se fazer presentes para estar ouvindo a prefeita, a vice, vendo os projetos que serão realizados no bairro Arizona e também conversando com todo o secretariado, tirando as dúvidas, apresentando sugestões e, claro, ouvindo também para as melhorias que serão realizadas no bairro Arizona. Então, frisando aqui, segunda reunião itinerante de bairros, de quinta-feira, dia 9 de dezembro, às 18 horas, nas dependências do Salão de Festas da Igreja Santa Paulina, no bairro Arizona, a partir das 18 horas. Não esquece, não, e faça-se presente. É importante que todos estejam presentes. Aqui do bairro Arizona, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
Muito obrigado, então, repórter Ney Bordignon, trazendo para a gente as informações aqui na primeira edição do Cruz de Malta Notícias desta terça-feira. Tiago, você comentou ali com o Bitter, né? Perguntou quantos milímetros de chuva a gente teve aqui na nossa região nas últimas horas. Nosso ouvinte lá do Rio Queimado, o Olívio Faquin, informou que da tarde de domingo até ontem à noite choveu 120 milímetros lá na propriedade deles, pois eles têm aí um medidor aí de chuva.
Um abraço pro seu Olívio, então, obrigado pela informação. É sempre interessante quando o ouvinte participa, né, e traz a sua e traz a informação também. Lembrando, né, Juliano, quando o Peter fala de volumes, enfim, nós não temos uma estação, né, aqui na nossa cidade. Então, quando ele fala da média, quando ele fala de algum número, ele está falando de alguma estação aqui próxima, obviamente, que pode não ser a realidade aqui do nosso município, como o seu Olívio acabou de falar, no pluviômetro aí deu muito mais. E, de fato, ontem nós tivemos uma chuva bem significativa em alguns períodos, chegando até a preocupar algumas pessoas sobre os possíveis riscos que poderiam ter causado. Mais um abraço para o seu Olívio, obrigado pela informação. Só voltando ali ao que o Ney Bordignon trouxe aqui na intervenção dele, Juliana, é importante que a comunidade participe, é importante que ela se faça presente, que ela cobre, que ela converse com os secretários, que ela fique a par daquilo que está acontecendo, para depois não ficar apenas reclamando. Vá lá, é uma oportunidade única que a administração está proporcionando desse contato direto, não só com prefeita, não só com a vice, com os secretários, com todo o time da linha de frente. Então você pode ir lá conversar, reclamar, tirar suas dúvidas, sugerir, fazer aquilo que você precisa fazer, ajudar o poder público, mas estar presente. A primeira reunião foi realizada lá no Barro Branco, no dia 18. Então foi essa mesma dinâmica com os secretários, o executivo, todo o time estava lá e vai repetir agora no dia 9. Então fica o convite aqui, o registro, a gente vai trazer mais essa informação, esse convite, claro, até quinta-feira, para que o pessoal do Arizona possa participar e também exercer o seu papel de cidadão aqui no nosso município.
Agora, 7h36, a gente começa então a dar destaque para a sessão da Câmara de Vereadores, sessão ordinária realizada na noite de ontem, aqui na Câmara de Lauro Miller, destacando na primeira edição aqui do Cruz de Malta Notícias os pronunciamentos dos vereadores na tribuna. O primeiro que utilizou o espaço foi o vereador Guilherme Kwan, do Partido Progressistas. Ele iniciou comentando sobre a convenção do partido que foi realizada na última semana aqui em Lauro Miller.
Para lembrar do fato que aconteceu na última quinta-feira, que foi a convenção do Partido Progressista, o PP, que a gente estava fazendo um balanço geral sobre essa convenção, no qual tivemos a eleição da chapa, no qual o nosso amigo Ronaldo se consagrou como presidente. E o sucesso foi pelas pessoas que lá estavam presentes, pelo pessoal que compareceu, trocou ideia, nos cobrou também, né? Sempre vem, né, pessoas nos cobrar, mas no seu direito de vir cobrar os vereadores pelos benefícios que a gente tem que trazer para a nossa cidade.
O vereador anunciou uma emenda parlamentar do senador Espiridião Amin no valor de R$200 mil, que será destinada para a Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Também que gostaria aqui de agradecer ao senador Espiridião Amin, que eu como vereador estive lá junto com os outros vereadores, o Acione e o Alexandro, estivemos lá no gabinete do senador, vendo assuntos da nossa cidade, dentro de um dos quais era sobre emendas. E já fomos contemplados com uma emenda de R$200 mil, que será implementada, será para a ajuda da nossa fundação hospitalar, do nosso hospital. Será para custeio das obras do nosso hospital.
A agricultura foi outro tópico tratado na tribuna pelo vereador Guilherme Coan. Segundo ele, muitos agricultores não estão recebendo a devida atenção que é assegurada pela lei do programa Porteira para Dentro. O vereador cobrou mais atenção da administração pública neste assunto.
Venho recebendo vários relatos de vários agricultores que não estão sendo atendidos para os acessos às suas propriedades. Eu até fui pesquisar um pouco sobre a lei da porteira para dentro, que nós já temos essa lei no nosso município, no qual garante que a nossa prefeitura tem que dar acesso, através da Secretaria de Agricultura, a um bom acesso à propriedade, arrumar o terreno, fazer drenagem. Até fala ali sobre serviços para fazer valas, e a gente está devendo para essa população. Eles vêm nos requisitar, eles vêm dizer que estão requisitando, às vezes vão pagar hora máquina e não estão sendo atendidos. Então até sugeri aqui para a nossa prefeita, o secretário, que além de poder trabalhar, poder cobrar esses pedidos dos nossos agricultores, que também, se puder, faça uma lista de atendimento para a gente saber quem que vai ser o próximo a ser atendido. Porque já teve reclamação de pessoas que foram lá, fizeram, compraram a sua hora máquina e vê que outras pessoas às vezes estão sendo atendidas antes deles. Isso é um anseio não de apenas um agricultor, mais de um já veio me falar sobre isso. Eu acredito que a gente tem que dar essa atenção para a nossa população. Então eu gostaria aqui que a prefeita e o secretário de Agricultura olhasse com a devida atenção esse assunto.
Os problemas ocasionados pelas obras inacabadas na Rua Orleans foi uma outra pauta do vereador Guilherme. Ronaldo da Silva pediu a parte e reforçou o pedido para a conclusão dos serviços.
A Rua Orleans, a gente já vem comentando aqui sobre as obras da rua há muito tempo, né? Desde o início do ano a gente vem falando dessas obras. E hoje, por sinal, acontece algo que está sendo corriqueiro na Rua Orleans. Os carros vão estacionar e acabam caindo No buraco que ficou entre o asfalto e o meio-fio. Já foi falado, já foi pedido, já foi argumentado para que isso não acontecesse até final do ano, na época de Natal. O fluxo de carro nessa rua é muito grande, né? E vem prejudicando. Ali ficaram um tempão danado só para tirar o carro do local, onde podia estar gerando espaço para outros carros estar estacionando, onde o proprietário do veículo pode ter tido prejuízos. Então, a gente tem que dar mais atenção a essas obras, tem que cobrar que elas sejam feitas, né? Tentei conversar com os responsáveis da obra, mas nesse dia também não estava ali presente. Pode falar, vereador.
Vereador, é pela parte, né? Até aproveitar o momento aí, né? Propício a fazer essa cobrança, que é de interesse também dos moradores, aonde a gente vem ouvindo até do próprio comércio, que foi reduzido a mão de obra, que foi reduzida a frente de serviço para começar uma obra e terminar. Isso que nós temos se deparando mostra, né, tudo contra aquilo que foi pregado. Já teve outros relatos que iam reduzir esse transtorno na sociedade para evitar transtorno, mas reduzir a mão de obra e mesmo assim está aí as obras ainda inacabadas e ainda sem projetos nos apresentados. Então só mostra, né, a dificuldade que está administrativamente perante essas obras do centro da nossa cidade. Era isso, vereador.
Obrigado, vereador. Então, complementando o que o vereador Ronaldo falou aqui, quando a gente está cobrando, a gente quer o projeto, a gente quer a programação dessas obras, para poder estar cobrando para que coisas desse tipo, né, acidentes desse tipo, que são descuidos, não aconteçam, né? E puxando já o assunto sobre obras e nesse caso da estrada, venho aqui também fazer o pedido para nós cobrar, né? Venho aqui eu cobrar, mas peço a ajuda de vocês, vereadores, porque a comissão de trânsito não está funcionando, né? Já tem até lei do departamento de trânsito da nossa cidade que não está funcionando, que assim eles poderiam estar nos ajudando a ver onde que precisa de lombada, Onde que precisa ser feita uma obra para recuperação da estrada? E não fica só em cima do secretário, não fica só em cima do prefeito. Tem toda uma comissão, são pessoas que podem estar nos escutando e ajudando a resolver esses problemas.
Guilherme Quante me apresentou fotos mostrando problemas de alagamento e goteiras na Escola José Leodoro Barreto Júnior do bairro Arizona, que foi reformada recentemente.
Mais um ponto muito, muito importante, que é sobre a Escola do Arizona. Uma escola que foi recém-reformada. São fotos de dias de chuva, né? Já venho recebendo notícias de alunos, de pais de alunos, de professores, que fica muito complicado você estar trabalhando num local como esse. Uma escola que foi recém-reformada, com uma chuva um pouco mais forte, já alaga todo o entorno da escola. E, mais importante ainda, além do entorno da escola, é dentro da escola. Temos vários pontos de goteiras. É um transtorno que vai prejudicar o ensino, vai prejudicar a construção, que é nova, e vai deteriorar um bem público, que é da nossa cidade. Então, venho aqui pedindo, em caráter emergencial, para a prefeita, para a secretária de Educação, que olhe com muita atenção todo esse transtorno que está acontecendo no colégio. Agora, vamos aproveitar que já estamos chegando no final do ano letivo, vai ficar um tempo sem ser usado a escola, tem tempo para ser arrumado, reformado e feitas as devidas providências para que isso não aconteça mais.
7:45, você está acompanhando toda a repercussão da Câmara de Vereadores, da sessão da noite de ontem, aqui no Cruz de Malta Notícias, primeira edição. A gente segue depois do intervalo com toda a cobertura, claro, como você já se acostumou todas as terças-feiras aqui dentro do nosso programa. O final de ano está chegando e o sentimento que a casa precisa de uma repaginada começa a surgir. A Comercial Cassiatore é o local certo para você fazer o enxoval da sua casa, porque a Comercial Cassiatore é a casa completa. Tudo para construção, passando pela mobília, as ferramentas motorizadas, decoração e muito mais que você imagina. Na dúvida, a Comercial Cassiatore é a solução. E presta atenção, tem promoção de bikes para a família inteira. Do vovô ao netinho, bikes com preços de à vista, mais à vista mesmo, só que em 10 vezes sem juros. Aproveite e garanta já a sua. Comercial Cassiatore, casa completa. Telefones 3464-4000 e o WhatsApp 98478-9016 no bairro Arizona, em Lauro Miller. Estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias nesta manhã de terça-feira, manhã de tempo nublado. Hoje é dia 7 de dezembro de 2021. Bom dia para você que começa o dia junto com a gente. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência. Você que está no Facebook nos acompanhando em vídeo, um bom dia, uma boa semana. Você que também está no 89,9, na internet, em qualquer lugar do nosso país ou do mundo, seja muito bem-vindo à programação da Cruz de Malta FM. Hoje, terça-feira, sempre é dia de a gente repercutir tudo aquilo que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores ontem à noite aqui em Lauro Miller. E a gente continua, já ouvimos o vereador Guilherme, agora quem fala é Ronaldo da Silva, outro progressista que utilizou a tribuna. Ele iniciou falando sobre a convenção do partido que o elegeu presidente aqui em Lauro Miller.
Esse time que vai estar comigo aí, né, representando aqui todos os 15 ali, né, que faz parte da executiva, também do nosso diretório, né, que são 45, então todas pessoas muito engajadas em apresentar projetos, em levar ideias, sugestões, para que venha no futuro o nosso município aí ser prestigiado com boas ideias e com boas maneiras de conduzir. Então, por isso que eu estou à frente desse partido, agradeço aqui todas as pessoas que participaram numa quinta-feira chuvosa. Então, dessa forma, eu fico muito feliz hoje estar à frente do Partido Progressista, pela aceitação que a gente teve, pelas maneiras que vamos agora conduzir, pelas pessoas querendo se filiar até nas redes sociais, isso me chamou a atenção no dia de hoje. Então, isso mostra também um pouquinho do nosso trabalho, da nossa pessoa, né, do nosso time que foi apresentado, né, aceitação dentro do nosso município. Então, fico muito feliz em ter vocês comigo e nós poder também apresentar algo, né, à nossa sociedade.
Ronaldo solicitou que o município assuma a responsabilidade de melhorar o acostamento às margens da rodovia C446 no trecho que corta o bairro quilômetro 1.
Já não é de hoje, né, esse transtorno. Até quero pedir para o secretário que se faça presente, secretário. Isso aqui a gente já vem lutando de anos para essa melhoria. Então, já que houve uma ação para tapar buraco, né, que a gente às vezes é compromisso do município, mas do estado, mas o município fez uma ação, que era às vezes para evitar acidente e segurança, nesse ponto eu digo que é do mesmo critério. Pedestres estão andando em cima da rodovia, onde uma rodovia não tem sinalização. Hoje, como estamos agora entrando para o verão, a tendência do pedestre aumentar é mais, né, na parte de caminhada, e também a parte de chuva é mais. Então isso não combina. Então o que eu peço para o secretário? Já temos vários requerimentos aqui com o estado, vamos tentar entrar em contato novamente, mas se não, já que temos os sursures aí, secretário, nós tentar botar uma camada asfáltica ali, pedir pelo menos a liberação, porque a água não anda na canaleta, como você vê pela foto, ela anda do lado, onde dá aquele transtorno e causa insegurança aos moradores aqui do quilômetro 1. Comunidade que eu tenho total respeito, né, como a gente representa também. Então, peço uma atenção também especial nesse ponto específico.
O vereador também informou que em breve deve receber o projeto das obras que serão executadas no quilômetro 1. Ronaldo pediu que a prefeitura faça igual com todas as obras, para que os vereadores possam discutir com as comunidades a melhor forma de execução das mesmas.
Falar em comunidade também do quilômetro 1, através aqui do Patrick, que é um líder da comunidade. Conversei com o Zé Arthur hoje, secretário de administração. Projeto do número 1 está pronto, segundo ele me passou hoje. Vai estar me encaminhando aí em PDF para nós estar olhando e discutindo melhor. Porque como diz o vereador Rodrigo, o projeto tem que ser discutir antes, né, Rodrigo? Mas quando a gente tem na mão, tá? Quando a gente não tem o projeto em mãos, infelizmente, a conversa vem só depois, que é o caso da rua Orleans. Nós queríamos discutir aquela rua, Rodrigo, lá no início. Aí eu te pergunto se você tem e se eu tenho o projeto da rua Orleans que foi alterado. Não temos. Infelizmente, tive que fazer ofício, enviar a outros órgãos para mim tentar ter acesso. Pergunto se me mandaram ainda. Ainda não. Então, às vezes, Rodrigo, a gente tem que se ater a depois, não porque a gente quer, porque a gente não tem acesso. Em algumas coisas, né? Não que... Só estou citando tudo porque tu citou lá da Mina Nova. Então, é isso que às vezes nos deixa preocupado, entristecido, por não ter uma transparência. Até não sei se não tem projeto dessa Rulhens. Eu estou para dizer aqui que não tem projeto dessa alteração, porque não foi apresentado. Então, são essas coisas que nós, vereadores, às vezes somos taxados de crítico, mas não, temos aqui apontando evidências. Então é assim que a gente pede, e demais alterações, estou aí já pedindo o projeto da praça que foi alterado, para quê? Para nós discutir antes. Isso que a gente tem que fazer, isso que é o nosso papel, representar. Temos lá parques, como eu já citei lá na garagem, parques que podiam estar sendo beneficiados de comunidades, mas está lá jogado. Aí foi citado que a garagem foi pega uma bagunça, mas continua a bagunça lá ainda. Então, por que gostaram da bagunça, então? Por que não destinaram aqueles parques? Eu não entendi por que não destinaram aqueles parques. Não sei o que está faltando para destinar eles. Primeiro, era que não tinha local. Esse vereador veio aqui e apresentou todos os locais. Até agora, eu não entendo. Falta dinheiro para instalar? Gente, as coisas estão chegando num ponto que a gente está ficando... A sociedade está nos cobrando de uma certa forma que a gente também aqui vou representar. Mas a gente pede a compreensão do executivo, que atenda com mais compromisso aquilo que é de dever dele. Esqueça um pouco a política. Estamos aqui para discutir algo que venha a somar.
Ronaldo também falou sobre saúde, citando a maternidade da Fundação Hospitalar Henrique Lage. O vereador afirmou que essa era uma promessa de campanha para o primeiro ano de gestão. Mais tarde, essa fala do vereador progressista acabou sendo rebatida pelos vereadores de situação.
Maternidade, da mesma forma. Quando se compara ônibus com maternidade, me dá até um negócio ali, que a maternidade não foi prometida em 4 anos. Foi no primeiro ano de gestão. O ônibus, sim. Foi no mandato. Agora, a maternidade, gente, até na fotinha, engraçado, tem uma moça grávida. Se ela estivesse esperando, ela já tinha que nascer em outro município, porque aqui, infelizmente, já não conseguia mais nascer. Então, a gente pede para a prefeita que, no mínimo, prefeita, senta conosco e vamos discutir esse projeto tão importante. Mas, nenhum momento, durante um ano, ela sentou conosco dessa casa para discutir a maternidade. Nem discutir. Algo que possa nós vir a contribuir, também buscando dinheiro com recursos do Estado.
Inclusive, talvez ela poderia ter nascido em Orleans, né? Naquele projeto que ele votou contra, para que, que as gestantes fossem atendidas em Orleans, e contou com o voto contrário do vereador Gaguinho. Vamos seguindo aqui com o Serraninho. O Acione Andrade Isidoro Serraninho iniciou parabenizando o vereador Ronaldo por ter assumido a presidência do Progressistas em Lauro Miller.
Dá os parabéns, né? Nosso presidente, o presidente do PP, né? Ronaldo, né? Teve a convenção essa semana agora que passou, foi muito boa, a gente esteve presente, foi convidado, né? A gente faz parte do partido do PL, o Ronaldo fez o convite, a gente foi lá prestigiar, muito bem organizado, quero deixar os parabéns, bastante gente presente, né? Acredito no teu nome, acredito que você é a pessoa certa para assumir um partido, por ser uma pessoa simples, por ser uma pessoa do povo, e é isso que a gente precisa de gente que se interesse pelo povo, e você é uma pessoa que a gente está trabalhando junto e a gente tem se conhecido cada vez melhor, e eu vejo o teu interesse, que não é político, mas sim o interesse pelo interesse das pessoas. Então esse cargo veio numa hora certa e tenho certeza que vai ser um sucesso. Meus parabéns, Ronaldo, e toda a tua executiva aí do PP.
Na sequência, Serraninho focou na saúde do município, criticou duramente a pasta. Segundo o vereador, a população não está contente com os atendimentos que vêm sendo prestados.
A gente vem conversando aqui nessa casa há uns dias, há vários, não é só de agora, é de sempre, né? Sempre falando em saúde. E tem vereadores que defendem, tem vereadores que atendem o que as pessoas pedem. Eu quero dizer que eu sou um vereador que eu estou aqui para lutar pelo povo. A minha defesa aqui é pelas pessoas. E a gente vem falando em saúde, saúde, saúde. Então chegou o final do ano, né? A gente já está aí, não adianta mais dizer que vai fazer milagre, porque falta poucos dias, o ano está se encerrando. Então dá para a gente falar um pouco da saúde. O que que mudou? O que que aconteceu no nosso município em um ano de gestão? Por quê? Porque nós temos uma prefeita que é médica. E na campanha dela, o slogan dela foi o quê? Saúde. Prometeu melhorar a saúde para o nosso município, para nossas pessoas. E eu faço uma pergunta aqui para os senhores vereadores, principalmente aqueles que vêm aqui, usam essa tribuna aqui e dizem que a saúde está boa. Vocês já foram fazer a pergunta para a população? Como é que está a saúde? Ou vocês fazem a pergunta lá dentro do gabinete, lá para a prefeita lá? E lá faz um monte de projeto, um monte de ideias, e acham que vêm aqui usar essa tribuna e vão passar para as pessoas e está tudo certo? Isso acabou. Enquanto que eu estiver aqui nessa casa aqui, tá, eu vou estar defendendo o interesse das pessoas. Que essa é a minha obrigação. Essa é a obrigação de todos os senhores vereadores aqui. Nós fomos eleitos pelo povo, gente. Quem colocou nós aqui foi as pessoas. Não foi prefeito. Nós temos fiscalizador do dinheiro público. O prefeito está ali para administrar o dinheiro que são das pessoas, pagos pelos seus impostos, que são suados, para devolver o quê? E benefício? E qual é o melhor benefício que tem hoje? Saúde. Foi falado hoje nessa casa que nós vemos aí, né, de uma pandemia onde está todo mundo doente, onde vem sequelas. E o que que nós temos fazendo para mudar? Eu não vi nada, gente. E não sou eu que estou falando, são as pessoas. Se vocês não recebem ligação, se as pessoas não procuram vocês, eu não sei. Mas esse vereador aqui é procurado, né? Nós temos vários exemplos. Foi prometido em campanha que não ia faltar médico em postinhos. A população acreditou nisso. Que por a prefeita ser médica, ela usou essa parte por ser médica, tinha muitos conhecimentos, muitos amigos médicos, e que não ia faltar médico. E a gente vê aí frequentemente faltando médico. Não importa qual é o motivo. Uma empresa, ela não pode, faltou um funcionário, ela não pode parar. Agora você imagine as pessoas doentes, precisando do médico, aí o médico, todo mundo tem problema. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Mas quem está na frente da administração e prometeu, tem que ter gestão. A hora que falhar aqui, eu tenho que estar ali para substituir. Que aí quem não vai sofrer é a população. E a população hoje vem sofrendo muito. A gente está acompanhando, é quase todo dia as pessoas reclamando da saúde. A nossa saúde não mudou nada e está piorando. O que eu vejo é só projeto, só promessa. E não podemos esperar 3 anos, 4 anos para depois nós vir aqui cobrar, porque é muito cedo cobrar. Não é não. Nós recebemos nosso salário todo mês. Nós não levamos 3, 4 anos para receber o salário. Nós recebemos todo mês. Então nós temos a obrigação de dar o respaldo para a sociedade. E a prefeita que está lá com o dinheiro do povo administrar, mas que administre para a saúde, que não fique só em projeto. Nós temos o postinho do Guatá, estou recebendo ligação direto, são quase 4 mil pessoas lá, o vereador Nel é de lá, sabe, o vereador Lindomar. Gente, não tem como fazer atendimento para quase 4 mil pessoas com um médico, que às vezes o médico ainda falta. As pessoas estão lá desesperadas, 2 horas da manhã para conseguir um atendimento, uma ficha. E os outros que voltam embora depois, que não conseguem nem a ficha. Daí no outro dia tem que ir mais cedo. Isso aí não é humano, gente. Não é querer fazer politicagem, mas é a realidade. E a gente, como vereador, a gente tem que cobrar. Aí a gente vem aqui na tribuna, fala, ah, porque o vereador lá só quer falar, só quer reclamar. Porque na gestão passada não fizeram, eu não quero saber da gestão passada. Eu sou vereador hoje. Na gestão passada não era. Se fosse, ia cobrar. E fica aqui, tá? Fica aqui gravado, aqui pode gravar. Se um dia eu tiver uma oportunidade de ser vereador de novo e o prefeito do meu lado ganhar, se eu não tiver a postura que eu estou tendo hoje, o povo pode me julgar que eu não estou fazendo o meu papel certo como vereador. Porque o vereador ele tem que fiscalizar para o povo, ele não tem que fiscalizar para prefeito nenhum. É isso que nós temos que mudar na política nossa, gente. É isso que nós temos que fazer. Vamos parar de ser os mesmos. Eu não entrei aqui, eu não botei o meu nome como vereador, eu não fui para uma campanha para ser, para continuar, para fazer as mesmas coisas. A gente entrou aqui para ser diferente. O povo precisava de nós, eles pediram renovação e nós temos aqui. E agora nós vamos pegar e dizer amém a tudo?
Serraninho também comentou sobre a promessa de reabertura da maternidade em Lauro Miller.
Foi promessa de campanha. Quantas pessoas acreditaram que a maternidade ia ser uma realidade dentro de Lauro Miller? Já faz 1 ano, vereador Ronaldo. Nós não discutimos nenhum projeto. A prefeita nunca chamou nós para conversar. Ó, durante esse 1 ano a gente não vai poder abrir a maternidade, mas o ano que vem a gente já tem projetos. Está tudo parado. O que que fizeram, vereador Ronaldo? Colocaram a maternidade lá para Orleans. Eu não me tapei, não. Porque lá as pessoas são atendidas pelo SUS. Eles não têm um direito diferente e nós pagamos, o nosso município tem aqui a fundação do hospital, onde hoje o vereador Guilherme falou que conseguiu mais 200 mil para a fundação. A gente está em busca de recurso para o nosso hospital e o nosso município dando dinheiro para o hospital de Orleans, que é onde ele atende pelo SUS. Ah, mas uma gestante ela pode ter a cesárea. Qual é o pai que vai ver, ou vai ver a sua esposa ali quase morrendo para ganhar parto normal, ele na hora vai ver o desespero. Não, vai lá e faz lá a cesárea. Então isso foi promessas que não estão sendo cumpridas. E é isso que nós temos que mudar. E não adianta depois vir aqui e dizer, ah, mas lá na gestão não faziam. Isso aí não adianta. Nós temos que viver, é o dia de hoje. É a realidade, o povo espera de nós hoje, não é amanhã.
Ainda na área da saúde, o vereador cobrou melhorias nos atendimentos de ortopedia.
Ortopedista vem de 15 em 15 dias. Foi prometido, gente. Não foi cumprido também. Uma pessoa vem ali, acontece um acidente, como é que fica essa situação? Ah, mas é encaminhado para não sei onde, o outro tem que esperar. Eu tenho aqui pessoas aqui que faz 15 dias que está esperando, machucado, pelo atendimento do médico. Então vamos olhar mais pela saúde, mas vamos parar de promessas, vamos cumprir. Né? Eu tinha mais outros assuntos para falar, mas eu acho que o importante, né, é a prefeita colocar na cabeça dela, fazer uma reflexão. Já passou 1 ano de mandato, já se passou aí, e vamos melhorar a saúde, porque o nosso povo está precisando, o nosso povo está carente, gente.
8:07, este é o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Bom dia para você que está junto com a gente nos 89,9 FM do seu rádio e também no nosso Facebook. A gente vai fazer um intervalo comercial, na sequência a gente volta com mais repercussão. Antes, Juliano, só para a gente arredondar uma informação que ontem a gente trouxe em primeiríssima mão, né? O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, O Major Thiago Vira até deu um susto na gente ontem aqui, falando que essa semana se encerram as obras de contenção no, aqui na Serra do Rio do Rastro. E ontem, aí ele, nas redes sociais dele, e bem depois, né, foi ontem à noite isso, ele explicou um pouco melhor e disse que as obras, na verdade, na quinta-feira, dia 9 de dezembro, o tráfego já vai estar liberado. Então a gente falou aqui porque ele disse que essa semana as obras terminariam, então a gente imaginou que fosse até sexta-feira, mas não. Na verdade, um dia antes, a partir das 7 horas, das 19 horas da quinta-feira, dia 9, o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro vai estar liberada. Informação que nós trouxemos ontem em primeiríssima mão e que repercutiu muito aí, tanto nas redes sociais quanto aqui na nossa região, pessoal, repercutindo a entrevista que o Thiago, secretário de Infraestrutura e Mobilidade, deu pra gente aqui no Cruz de Malta Notícias. Ele próprio trouxe a informação que foram 500 dias de fechamento. Então, foi mais ou menos aquilo que tu falou, Juliano, no meio do ano passado, né? Um ano e meio quase de obras, com os empreendedores sofrendo, tendo que lidar com essa situação. Foram realizadas melhorias em 25 pontos críticos. E aí ele bota na própria postagem, que já conversou com a gente, a próxima etapa, então, na verdade são duas, né? O lançamento da licitação para a instalação da iluminação, que vai deixar a serra sensacional, e a finalização do projeto para recuperação do pavimento de concreto, que também vai melhorar muito o acesso e é totalmente necessário, aliás, é urgente essa situação. 8 horas e 9 minutos, Natal Encantado, Lojas Neruza. Comprando nas Lojas Neruza, você concorre a 2 conjuntos box de casal e a 3 motos, isso mesmo. As Lojas Neruza têm as melhores condições de pagamento para você presentear nesse Natal. Confira algumas ofertas. Lava jato com tecnologia alemã Kasher, 10 vezes de R$ 79,80. Estofado retrátil a partir de 15 vezes de R$ 99,00. Bebedouro eletrônico, apenas 12 vezes de R$ 39,90. Isso mesmo. Lojas Neruza Móveis e Eletrodomésticos, encantando a sua casa para o Natal. O telefone da Neruza, presta atenção, 3464-3507. Já é fone com WhatsApp. Entregue montagem grátis em toda a região.
E se você vai construir ou reformar, passe primeiro na ConstruMiller, que tem uma linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento, coberturas, da fundação até a caixa d'água. Tudo em materiais de construção você encontra na ConstruMiller, na rua Henrique Lage. O telefone é o 3464-4197. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp no 988-651721. ConstruMiller, construindo o seu lar.
Intervalo, Juliano, nós voltamos na sequência com mais Câmara de Vereadores. Nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Bom dia para você que está acompanhando junto com a gente. Começa o dia muito bem informado. A gente vai seguindo com a repercussão da Câmara de Vereadores. Só antes de registrar uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 99630-6000, o ouvinte tem todo o direito e toda a liberdade para se manifestar aqui e, na medida do possível, a gente vai registrando as participações. Ela até colocou o nome dela e eu não vou ler por respeito, e eu também acho desnecessário, mas acho interessante isso, porque ela, não é que ela contesta, mas ela argumenta a fala do vereador Gaguinho sobre maternidade de Orleans, né? E tem essa questão política que a gente sabe que pega demais, então é preciso tomar cuidado com os termos que se usa. Ela botou aqui, ó: bom dia, ouvindo o vereador falando sobre a maternidade de Orleans, não é assim, esperar para quase morrer para fazer a cesárea ou acompanhamento de um obstetra. Ele sabe o que está fazendo. Sou mãe de 3 filhos e todos de parto normal em Orleans. Minha filha ficou com contrações 3 horas em Lauro Miller. Isso depende muito da enfermeira que acompanha e vê a hora certa de chamar o médico. Ela fala mais algumas coisas aqui, mas e aí, diante de um relato de uma mãe, não vai ser eu, né, Juliano, que vou contestar alguma coisa. Então, só cuidado com os termos que se usa, né, porque na ânsia, às vezes, de fazer política ou se criticar, pode-se falar alguma besteira ou até um termo que tem um entendimento errado, como a nossa própria ouvinte falou, esperar para morrer. Acho que é um pouco forte demais e desnecessário da parte do vereador. Mas vamos lá então, o nosso WhatsApp está liberado, 99630-6000, para você se manifestar, dar sua opinião, enfim, fica à vontade, porque aqui você tem canal aberto. Nós vamos agora seguindo com o Rodrigo Dias, do PSDB. Iniciou lembrando da data que celebrou a padroeira dos mineiros no último sábado, dia 4.
Eu começo a minha fala falando do dia de Nossa Senhora. A gente sabe que hoje existe bastante religião, mas eu sou mineiro, sou devoto de Nossa Senhora, não podia deixar em branco. É até bonito a homenagem que colocaram aí dos mineiros, A gente sabe a dificuldade que é trabalhar na mina, mas graças a Deus ainda tem umas empresas aí dando emprego, fortalecendo a economia do município, é muito importante. A gente sabe que as outras áreas também têm que crescer, qualquer área que está empregando é importante. E eu estou aqui falando em especial do setor onde eu trabalho também, na mineração, a empresa Salvário.
Rodrigo citou algumas demandas do bairro Quilômetro 1 e aproveitou o assunto para rebater algumas críticas feitas pelos vereadores de oposição que o antecederam na tribuna.
Também hoje passei na comunidade do número 1, a gente fica até triste, né? Tantos e tantos anos passaram, como o Ronaldo mesmo falou, já participou de várias gestões e até agora não foi feito nada pela comunidade do número 1. Infelizmente, hoje até passei ali, um rapaz ali com uma enxada, tentando trazer água para dentro das canaletas. Aquilo ali já foi feito vários pedidos lá no DEINFRA. Existe uma esperança muito grande deles fazer uma faixa de pedestre. A gente está aí aguardando, a comunidade do Quilômetro está aguardando, que sabe que ali acho que é um dos lugares que mais o pessoal usufrui andando aí, vem para a cidade, por ser mais próximo. Vai começar esse tempo de chuva aí, existe uma preocupação muito grande. Hoje mesmo até fui procurado pela Defesa Civil, alguém me ligou aí pedindo o número da Defesa Civil, já tem alguns pontos de alagamento. O problema vai vir, e vai vir forte, todo ano acontece isso. Eu também queria falar ali sobre a drenagem do quilômetro 1, Ronaldo, que, como o Ronaldo falou aí dos projetos, o que me causa estranheza é um vereador que acompanha as obras, agora está falando em projeto. Será que tem o projeto da mina nova? Todas as vezes que a gente fala em projeto, só tem projeto da massa asfáltica. Falar em maternidade, é fácil falar em maternidade em um ano. Lá no Itanema foi feito duas pontinhas de asfalto em época de eleição e ainda ficou para acabar. Será que todo mundo é perfeito, então? Acho que é muita cobrança demais, ó. Vamos olhar um pouquinho o passado. Tem hora que diz, não quero falar no passado. Quando é uma coisa que puxa para eles, que é a favor deles, toca no passado. Daí quando a coisa amarga um pouquinho, não quero falar no passado. Tem que falar sim. O passado é coisa boa. Tanto para... serve de exemplo o passado.
Bodinho também rebateu a fala do vereador Ronaldo, que afirmou que a garagem municipal está toda desorganizada.
Quero falar também, Ronaldo, se o senhor precisar ir até onde eu escutei a tua entrevista, que tu falasse que tu queria fazer um dossiê do que estava acontecendo no município, como tu mencionou a garagem ali, se tu precisar das imagens, eu tenho todas elas, tá? E te garanto que consigo provar que a garagem hoje se encontra 100% mais organizada. E as pessoas que trabalham ali também, se caso tu quiser perguntar, eu garanto que vai passar essa informação para ti. Vamos trabalhar todo mundo junto aí, nós estamos aí para trabalhar, ninguém quer vir aqui criticar ninguém, mas infelizmente quando usa o nome da pessoa a gente é obrigado a tentar se defender. Eu estou aí tentando dar o meu máximo para ajudar. A gente sabe que ser vereador também não é um papel muito fácil, tem que trabalhar para 15 mil pessoas. É a primeira vez que eu sou vereador, estou contente. E sei que eu vou errar bastante vezes, mas também o que eu puder ajudar aí, eu estou aí para ajudar. Meu muito obrigado.
Lindomar Catânio, o irmão do PSD, também foi à tribuna. Ele iniciou o pronunciamento lembrando das 59 famílias lauromilenses que perderam algum ente querido em virtude da pandemia da Covid-19.
Na próxima segunda-feira, dia 3, a gente não terá tribuna. Então eu quero aqui me solidarizar com as 59 famílias lauromilenses que perderam um ente querido neste período pandêmico. Na próxima terça-feira vai ser só uma sessão para eleger a nova mesa diretora.
O Lindomar comentou sobre sua forma de cobrar as demandas que a sociedade repassa para ele. Ele também rebateu a fala do vereador Ronaldo, que afirmou anteriormente que a prefeita Sayonara havia prometido reabrir a maternidade no primeiro ano de gestão.
Eu recebi algumas críticas durante este ano. É claro que a gente, quando entra para a vida pública, a gente tem que acostumar a conviver com críticas, com elogios. Mas muitas pessoas me cobram, vereador, só acontece coisas boas no município, porque tu só fala de coisas boas na tribuna. Não acontece só coisas boas no nosso município. Só que eu tenho uma forma de cobrar. Eu procuro e aprendi a lavar roupa suja dentro de casa. Eu respeito a opinião dos demais vereadores. Se hoje não tem acesso ao gabinete da prefeita, se não tem acesso aos secretários, eu respeito a opinião de vocês. Agora, a minha opinião também precisa ser respeitada. Eu aprendi com meu irmão mais novo, e uma vez ele me disse que antes de eu falar algo, eu tenho que analisar se o que eu vou falar vai agregar alguma coisa, vai somar ou vai multiplicar. Se for diminuir ou dividir, fecha a boca. Eu concordo plenamente, a gente recebe reclamações diárias, falta de médico, reclamações da área de saúde, de obras, de agricultura, de educação, de assistência social. Todas as secretarias a gente recebe reclamação, mas a gente tenta lavar roupa suja dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa, Ronaldo. Durante um ano de gestão eu nunca rebati nenhum dos senhores aqui. Mas hoje eu não posso deixar de passar em branco. Caso os senhores tenham algum vídeo que me comprove que a prefeita prometeu a reabertura da maternidade em um ano, os senhores me mostrem. Porque quando eu andei com ela em momento algum, ela prometeu em um ano. Eu tenho um plano de governo aqui nas minhas mãos que está escrito reabertura de maternidade. Reabertura. Não está dizendo que ia reabrir em um ano. Caso os senhores tenham algum vídeo, porque eu acho que ela não é louca prometer reabertura de maternidade em um ano. Ela sabia a situação que a Fundação Hospitalar Henrique Lares se encontrava e que não iria dar tempo para reabrir em um ano.
Lindomar também informou aos moradores da comunidade do Novo Horizonte que a prefeita se comprometeu em concluir as obras na capela mortuária da comunidade, que foi iniciada pela gestão passada.
A gente foi procurado alguns dias atrás por um morador do bairro Novo Horizonte, mais conhecido como quilômetro 12. Na gestão passada foi iniciada uma obra lá, capela mortuária, e ficou algumas coisas para terminar durante este ano. Ficou o letreiro da capela, ficou os bancos e ficou também alguns móveis para ser comprado. A gente em conversa com a prefeita, juntamente com o vereador Nel, Rodrigo, a Cícia, a Ema, a gente fez a solicitação e ela nos se comprometeu que vai fazer os bancos da capela mortuária e que também vai pintar o letreiro que falta ali para concluir a obra e vai comprar os móveis que faltam para aquela capela mortuária do bairro Novo Horizonte.
O vereador também reforçou o convite, que inclusive o Ney Bordion já trouxe na manhã de hoje, para os moradores do bairro Arizona, para que participem da reunião itinerante do projeto mais próximo de você, que acontece na quinta-feira no bairro Arizona.
Gostaria de falar aqui também que no dia 9 de dezembro, às 18 horas, vai haver a segunda reunião itinerante nos bairros. Dessa vez será no bairro Arizona. Convidamos toda a comunidade a se fazer presente. Tem muita gente que acha que essas reuniões em bairros não agregam nada, mas agregam, porque ali está o executivo, está os secretários, para ouvir as reivindicações da população. Uma prova viva que dá resultado foi essa última realizada no Barro Branco, com a população manifestou muita preocupação com aquela ponte do Rio Bonito, que vai ser feito já de imediato. Então dá resultado sim, temos que ir lá, temos que cobrar sim. A população do Arizona está convidada para o dia 9 de dezembro às 18 horas, ali no Salão de Festas da Igreja Santa Paulina.
Lindomar também parabenizou uma funcionária da Secretaria de Obras pelo trabalho eficiente que vem prestando ao município.
Eu gostaria de rasgar um elogio agora a uma funcionária pública da Secretaria de Obras, a Daniele Cambruzzi, que durante um ano, a gente recebe muitas críticas e elogios, é normal isso, de praxe, mas durante o ano eu tenho ouvido muitos elogios a respeito da prestatividade, educação no atendimento da nossa população. Então, parabéns a Daniele. Tem muita gente que pode me dizer assim, né, vereadora Sione? Mas não está fazendo mais do que a obrigação dela, porque ela recebe para fazer isso. Mas tem muita gente recebendo hoje que não faz a sua obrigação, não faz nem o beabá. Então, parabéns a Daniele, que continue assim. E a semana que vem aí, a Luminorte vai estar totalmente disponível. Lauro Miller, com certeza, as filas e as reclamações virão diminuir ou zerar.
Ouvimos então o pronunciamento do vereador Lindomar Catânio Popular Irmão na tribuna da Câmara de Vereadores na noite de ontem. Ainda temos que reproduzir aqui as falas da vereadora Emma e também da vereadora Cici. Depois do intervalo nós faremos isso. Conheça o Pantera Fire, presta atenção, o verão tá aí, o produto exclusivo e que você só encontra na farmácia Boeing da Corégio. Ajuda na queima de gordura localizada na região abdominal, diminui a ansiedade por comida, estimula a transpiração, favorecendo a perda de peso. Também auxilia na diminuição da glicose, triglicerídeos e do colesterol. Também ajuda a pegar um bronzeado mais rápido e retarda o envelhecimento da pele. O Pantera Fire é um produto exclusivo para o verão e que você só encontra na Boeing da Corégio. Atenção! Dizendo que ouviu na Cruz de Malta FM, você vai ter um desconto diferenciado. Reserve já o seu pelo WhatsApp 99961-4698, lá na farmácia Boeing da Corégio. Este produto é contraindicado para diabéticos, gestantes e lactantes.
8h29, um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência. 8h33, 8h33, estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Tiago, a gente ouviu ali no bloco anterior o vereador Lindomar, né, que reforçou o convite para a reunião daquele programa ali do Mais Perto e Mais Próximo de Você, né, programa da Prefeitura. O ouvinte aqui da comunidade da Mina Nova mandou mensagem aqui para a gente, né, dizendo que esta reunião com a prefeita dá resultado. Mina Nova é prova disso. Nossa comunidade procurou a vice-prefeita para fazer uma reunião sobre o asfalto da rua Manevi, que o resultado foi positivo. O asfalto, que foi uma promessa de outras gestões, está feito graças à gestão atual e também ao trabalho do secretário de obras, que muito batalhou para a obra ser concluída.
É só importante frisar, Juliano, porque vai o time completo, né? Vai prefeita, vai vice, vai os secretários, toda a linha de frente da administração municipal está na reunião. Então é um momento único, uma oportunidade ímpar pro morador da comunidade poder conversar. Às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não quer se deslocar até a prefeitura, então a prefeitura vai até o bairro dele. Eu acho que é muito legal que ele se faça presente, pressione e também coloque, né, Juliano, quais são as demandas da comunidade, porque às vezes o próprio gestor pode não saber ou não conhecer todas elas. Então, está feito o registro aí, muito legal, obrigado pela participação, de algo realmente que pode funcionar e que vai ser praxe nessa administração, pelo que a gente tem acompanhado. Então, está feito aí, mais uma vez, o convite, né, Juliano, para quinta-feira, então, a vez da comunidade do Arizona apresentar suas demandas, cobrar o poder público e também apresentar as suas sugestões. Vamos seguindo com a Câmara de Vereadores, vamos ouvir a Emma agora, Hoffmann Benedetti, do MDB, que abriu o seu pronunciamento rebatendo as críticas feitas pelo vereador Serraninho sobre o atendimento às gestantes na Fundação Hospitalar Santa Otília, que inclusive nosso ouvinte aqui já se manifestou.
Eu queria só pegar um ganchinho agora, como já falaram, na maternidade, porque o homem que não sente dor de um parto, ele não deveria nem usar esse microfone. Porque as mulheres que sentem a dor do parto, e quando pediram para ser, se a prefeita não tivesse recurso até fazer o centro cirúrgico para fazer a maternidade aqui em Lauro Miller, as mulheres, a gestante pediram. Então a senhora, doutora, faz ali em Orleans, que é mais próximo. Porque quando essa vereadora aí, a gestão passada, o que aconteceu? Nós pedimos por 10 mil reais para o ex-prefeito atender aqui em Orleans, que as gestantes já pediam. Não atenderam. E a prefeita, atendendo as casas que as pessoas pediram, as mulheres pediram, não foi os homens não, porque eles não sentem dor. Quem sente dor é a mulher. E 20 mil para um valor de uma vida, ele é muito pouco. Isso é o valor da mãe e da criança, porque a distância poderia custar a vida dos dois. Na estrada, uma loucura, correndo. E hoje não. Hoje a mãe pega o carro com seu pai e vão ali, já sabe que vão ser atendidos. E a questão de cesárea é parte técnica. É o médico que vai dizer se é obrigada a fazer cesárea ou não. E quando a gestante é de risco, nós temos o Hospital Santa Catarina, que a gestante já faz o controle em Santa Catarina e já ganha lá. Então, quero dizer para os senhores, até um dia o vereador Guilherme me falou que quando ele votou contra, a esposa dele disse, eu preferia ganhar em Orleans. Não foi, vereador, que você me passou? E isso é... Então, o senhor mesmo falou para mim, a minha esposa preferia ganhar em Orleans. Então, senhores vereadores, eu quero dizer para vocês que é tão importante essa hora, quando uma mãe dá luz, quando o pai está acompanhando a mãe, a distância e a importância que tem do atendimento rápido. Cada minuto, cada segundo é muito importante para salvar a vida dessa criança e da mãe. Então, quero dizer que a prefeita está de parabéns. 20 mil não é nada quando custa uma vida. E é de dois, é do motorista, é da enfermeira que está acompanhando. É várias pessoas que saem que nem uns loucos, né? Que ia para a estrada de madrugada. Isso eu fui muitas vezes chamada, nunca mais fui chamada. Nunca mais ligaram para o meu celular e dizer assim, vereadora, não tenho carro para ir para a estrada. Vereadora, estou sentada aqui no meio fio, com uma hemorragia que eu peguei a pessoa, com uma hemorragia que mandaram assim, ó, vai lá para a estrada, que a pessoa nem sabia que o hospital e sem carro. Botei dentro do meu carro e procurei a secretária de administração na gestão passada. E isso eu não escutei mais. Então, quero dizer que nós temos no caminho certo, sim. Tem que ter recurso. O centro cirúrgico é um valor muito alto, tá? E quero dizer que a gestante, nós vamos até entrevistar algumas gestantes para falar como é que está sendo o atendimento em Orleans. Estão sendo bem atendidas? E se não tiver, nós vamos chamar o diretor do hospital. Porque é pelo SUS, sim. Mas tem que contratar mais técnico de enfermagem, mais uma enfermeira para atender essas pessoas, que a demanda aumentou. Então, é isso que se paga o hospital. E eu digo para vocês, e as mães que não estão contentes, que procurem nós, vereadores, porque eu não recebi mais reclamações. E a parte de gestante que é de risco é o Santa Catarina, que já é encaminhado pela médica da unidade.
Emã também rebateu falas do vereador Ronaldo da Silva.
Quando o vereador fala em projeto, vereador, eu nunca vi um projeto, eu nunca fui atendido por esse prefeito. Hoje eu boto o projeto nas redes sociais. Peguei aqui da Praça Celeste Loss, está na rede social. A prefeita está indo com os projetos, mostrando para as comunidades. Então, nós nunca tivemos acesso. Até quando o vereador fala, eu acho estranho, que a Varge Grande, que fizeram um asfalto, os vereadores não vêm cobrar para tampar aqueles buracos lá. Por quê? Por que que os vereadores de oposição não vêm cobrar aquelas crateras que estão lá na Varge Grande? Que eram secretários, que era o vereador, estavam junto com o prefeito. Falo muito da Paulo Franquilino. Hoje, pelo menos, o buraco está tapado. Ficou quase um ano, aqueles buracos na frente de casa de moradores de 90 anos, que não poderiam sair na rua. Certo que não ficou bem? Não ficou. Vai fazer asfalto, a doutora, vai fazer. Mas fez com lajota usada e quebradas. Mas está sendo feito. Isso, eu digo para vocês... Tá? Então, não está boa a saúde? Não, não está boa. Nós estamos cobrando direto também. Nossos vereadores aqui são, já sabem e acompanham nossas reuniões, que tem que melhorar muito. Tá? Falta médico nas unidades, falta, que eles pegam atestado, eles ficam doentes também, e também pegam férias. Também está faltando ficha, está faltando muita ficha. A demanda é tão grande, tanto que a prefeita quer reabrir aquela unidade de saúde lá do Barreiro, porque é pouco para atender a demanda. O exame, o primeiro mandato de prefeito, nem um ano teve mutirão de saúde, que eu trabalhei 33 anos na prefeitura. É o primeiro ano que tem mutirão de saúde e com médicos especialistas. E ganhando ambulância paga, né? Raio-x para o hospital, está pouco? Tá, gente, está muito pouco. Mas nós precisamos trabalhar mais. Mas os projetos, por quê? De um ano, tem que fazer um projeto para o próximo ano. Tenho certeza que a nossa saúde, o ano que vem, vai melhorar, sim, porque nós temos aqui para cobrar. Nós estamos lavando, como diz o irmão, hoje nós temos uma prefeita para cobrar dentro do gabinete, que nós temos que melhorar a nossa saúde. Estamos fazendo pavimentação no primeiro ano de mandato. Tá, o primeiro ano do mandato, vamos falar do ex. O que era? Tirar fundo de garantia do funcionário? O que foi mais? Foi feita sua fundação? O que me diz uma obra no primeiro ano de mandato? Se é para falar do passado, nós vamos falar. Porque cada um conta a sua história do seu passado. Eu tenho meu passado. Você tem, cada um tem aqui nossa história. Então nós temos que falar do passado, sim. Se é isso que vocês, senhores vereadores, então estamos aí. Mas quero dizer para vocês que nós estamos cobrando, sim. E vai muito mais. Temos que melhorar, cobrar dos nossos secretários e da nossa prefeita para melhorar a nossa saúde.
Antes de ouvir a Cis, só deixa eu dar um bom dia pro pessoal lá do Facebook que participa com a gente aqui, dando bom dia pro Bentinho Ribeiro, pra Cida Silveira Pinho, pro Rafael e pra Bruna. Bom dia pra todos vocês, obrigado pela audiência. Também pro Dalton Machado, que tá elogiando as palavras do Lindomar no pronunciamento anteriormente reproduzido aqui no Cruz de Malta Notícias. Belas palavras do irmão. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos ouvir então a última manifestação da noite de ontem. Cici Alves Velho, também do MDB, dedicou a maior parte do tempo da tribuna para rebater as críticas feitas pelos vereadores Ronaldo e Serraninho. Em um discurso acalorado, o presidente Nel teve que intervir duas vezes para que a sessão tivesse prosseguimento.
Vereador Ronaldo, confesso ao senhor que eu fiquei com vergonha da sua fala nessa noite. Eu quero que o senhor me prove aqui nessa tribuna onde o senhor viu e ouviu que a prefeita prometeu abrir maternidade em um
vereador,
ano.
Vereador, só segundo, cede a palavra então?
Não.
Eu vou provar aqui já
não,
então.
Vereador,
não
vereador, já teve o teu tempo, vereador.
Então assim, tem vereador. Escutar. A gente sabe que... Eu não queria, vereador, tocar nesse assunto, mas assim, ó, foi tanta coisa que a gente ouviu. Gente, Lauro Miller, tá parado. O que, que é isso? Como assim? Ser oposição, eu concordo. A gente defender alguém, defender, eu concordo plenamente. Só que assim, gente, vamos, ó, tirar o como diz aquele, vamos tentar enxergar as coisas. Muitas coisas boas aconteceram no ano de 2021, sim. Não houve promessa de abrir maternidade em um ano. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Nós visitamos as casas dos laurumilenses e nós estávamos juntos com a prefeita. Isso não foi prometido, tá? Então, assim, ó, não estamos trancados em gabinete, não, tá? Eu digo isso ao vereador Serraninho? Não, vereador, nós estamos em contato com as pessoas. Concordo com todos que usaram essa tribuna e falaram que os problemas existem. Existem, ninguém está dizendo que não existe. A gente sabe, só que o que, que a gente faz? A pessoa vem, traz o problema, a gente vai nos responsáveis e a gente tenta resolver. E graças a Deus, na maioria das vezes, a gente tem conseguido resolver. Se vocês não conseguem resolver... Não temos culpa. Então, assim, ó, gente, me respeita, bom vereador, por favor. Então, assim, ó, dá até, eu sinto até uma agonia, porque, assim, ó, a gente sabe. Gente, a saúde nunca vai ser 100% nem aqui, nem na China. A gente vai ter problemas, sim. Como a gente tinha na gestão passada, que pegamos um hospital aqui, uma vergonha, prestes a ser fechado. Não fechou porque a equipe foi extremamente resolutiva, correu atrás e está aí o hospital. Temos fila zero, então não aconteceu nada de bom. Por favor, gente, o que, que é isso? Tá ficando até feio isso aí para vocês. E quero dizer mais, vereador Serraninho. O senhor está dizendo que a gente está trancado em gabinete. Eu vou dizer para o senhor uma coisa. A gente está em contato com as pessoas. A gente está tão em contato com as pessoas que eu queria que o senhor ouvisse o que a gente ouviu quando a gente voltou. Vocês votaram aqui. O senhor me respeita, por favor? Então, assim, ó, a gente estava em contato, estamos em contato com as pessoas que quando vocês votaram contra o projeto da maternidade em Orleans, inúmeras pessoas falaram muito mal. Então, a gente não precisava estar aqui discutindo isso. A gente não precisava estar aqui dando essas respostas. Não, se o senhor fica, o problema é seu. Eu não fico. Eu saio todos os dias para resolver problemas. Então, foi usada essa tribuna começo do ano aqui, ó. É para falar, então eu vou falar. Foi prometido doar salário. Não foi doado, não ouvi falar mais nada. Tá? Então, assim, ó. Prefiro não citar nomes. Não, prefiro não citar nomes. Então, assim, ó.
Vereador,
foi prometido muita coisa.
Vereador, vamos respeitar. Eu acho que cada um teve o seu tempo na tribuna. Quem está falando é a vereadora. A vereadora tem o direito de falar. Depois vocês vão ter o tempo de vocês.
Em nenhum momento eu interrompi o senhor, vereador.
Vereador, eu não quero chegar ao ponto de pedir para um vereador se retirar da sessão. Então vamos se respeitar. Vamos respeitar a situação, porque senão eu vou pedir para se retirar.
Porque assim, ó, é falado de uma forma aqui como se os secretários estivessem todos em casa dormindo, ganhando salário, sem trabalhar. Então, assim, ó, gente, eu concordo que tem problemas, mas vamos parar. É só falar. Projeto da escola do Arizona é projeto da gestão passada. Projeto mal feito. Agora tem que resolver? Tem que resolver. Então, assim, ó, projeto mal feito, como teve projeto da Vargem Grande, projeto da Valdir Cotrim, que vai ter que ser mexido de novo. Então, assim, ó, eu não queria usar aqui essa tribuna para estar falando essas coisas. Mas, infelizmente, a gente precisa dar resposta. Então, assim, ó, vamos pensar, gente, vamos. Eu espero que o ano que vem seja realmente diferente. Então, assim, ó, eu quero trocar de assunto, eu não ia falar isso essa noite, tá? Mas fui obrigada.
Cici também pediu à União dos Vereadores e demais entidades ligadas ao setor de energia para no próximo ano solicitar melhorias no atendimento prestado pela Celesc aqui no nosso município.
Quero falar aqui a respeito da Celesc. O atendimento da Celesc está deixando a desejar, né? A gente está vendo. Desde que a Celesc terceirizou o plantão, a equipe terceirizada fica em Orleans. Ou seja, ela é responsável por Orleans e Lauro Miller, a gente já falou aqui nessa casa. E o que que acontece? Dá dois serviços no mesmo horário, quem que vão atender primeiro? Com certeza a cidade de Orleans. Né? Isso já foi debatido na rádio, ouvi na rádio Cruz de Malta também. Então, eu queria aqui pedir, né, para os caros vereadores, no ano de 2022, para que a gente unisse as nossas forças juntamente com o presidente cooperativa, como já foi feito aqui. Na época o Helder era vereador, tinha o vereador Nel, a Ema, e o vereador Ronaldo também. Então, o que que acontece? Para a gente ir na Celesc e a gente pedir, né, o horário estendido do escritório de atendimento aqui, né, porque muitas pessoas chegam ali, o escritório está fechado, é só meio período, isso precisa mudar, né, e também o plantão, que seja um plantão aqui de Orleans, de Lauro Miller, porque ficar lá em Orleans está ficando realmente muito difícil. Então, eu queria pedir para a gente, né, equipe de plantão, horário de atendimento, para a gente não perder, para a gente voltar, né, o horário de atendimento normal da Celesc, e também uma equipe de plantão aqui em Lauro Miller para suprir a necessidade da nossa população.
Finalizando a sua fala, a vereadora comentou sobre as demandas que foram repassadas pelos moradores da comunidade do quilômetro 107.
Comunidade 107, só gostaria de falar aqui que já estou em contato com os responsáveis a respeito do problema que vocês me relataram da rodovia 390. Peço desculpas, porque eu sei que às vezes a gente, né, se altera, mas hoje não teve como ser diferente. Era isso, senhor presidente.
Bom, finalizamos então, Juliano, toda a repercussão, pelo menos da tribuna da Câmara de Vereadores, da sessão de ontem à noite, com a fala de 7 vereadores com os ânimos bem exaltados e quentes em determinados momentos da sessão, mas esse é o momento, de fato, de debater, esclarecer, contestar, argumentar, esse é o espaço para a gente ouvi-los de fato.
Também ainda que o nosso ouvinte participando com a gente, né, o André Luiz, também agradecendo a atual gestão, que está trabalhando sim, né, ele até comentando ali esse assunto com os vereadores debater anteriormente, né? Ele fala que é da subestação e faz 4 anos que ele mora lá e só agora, só essa gestão é que viu que eles precisavam de um asfalto na subida do Arém. Então ele está dando também os parabéns aí a todos os envolvidos aí na gestão que executaram aquela obra.
A própria vereadora, a própria vereadora Cici, na fala dela, fala sobre isso. Acho que oposição, situação, tem objetivos diferentes e a gente não pode ser hipócrita de que há também interesses por trás de tudo isso, e acho que é natural, a gente precisa entender como é que funciona o jogo, mas é a forma como ela é falada, algumas situações, é que realmente deixa a situação um pouco mais difícil, né? A própria essa questão das gestantes, que o nosso ouvinte se manifestou, a própria Ema depois também usou a tribuna para falar sobre isso, é muito complicado falar sentado numa tribuna ou aqui de um microfone, criticar o atendimento ao hospital ou falar que vão esperar morrer para acontecer alguma coisa. Da mesma situação, da forma como foi dito algumas coisas, parece que mesmo não há trabalho nenhum e que os secretários só estão em casa recebendo salário. Então, entendo que as críticas, elas são em grande parte justas e são necessárias, as cobranças da mesma forma, mas é preciso tomar cuidado da forma como elas são feitas para não passar uma conotação errada e também não usar termos que possam ser classificados como fake news, né, Juliano? Usar coisas que não foram ditas, porque aí a situação fica um pouco mais complicada. Mais repercussão no Cruz de Malta Notícias, segunda edição. É isso?
Exatamente, Thiago. E também dando aqui também o registro da nossa ouvinte, a dona Nelson, também afirmando, né, que a gestão sim está trabalhando, não vê quem não quer.
Tá certo então, obrigado pro pessoal que se manifesta, o nosso WhatsApp 99630-6000 tá sempre à disposição para registrar sua participação, trazer sua reclamação também, a gente leva ao poder público, registra e amplifica a reclamação, nosso WhatsApp está liberado no 99630-6000. 8h51, estamos encerrando o Cruz de Malta Notícias, primeira edição dessa terça-feira. Um abraço, Juliano, até mais.
Um grande abraço, Thiago, aos ouvintes, na sequência, o Momento com Deus, depois tem o show da manhã aqui na programação.